Uruçanga recebeu mais 100 doses da vacina contra o coronavírus. A pretensão é vacinar o restante dos trabalhadores da área da saúde. Hoje vamos saber como está a organização do município para esse momento de imunização. Ainda sobre a saúde de Uruçanga, vamos falar sobre as unidades satélites da cidade que serão retomadas hoje. Está conosco secretária da Saúde de Uruçanga, Ingrid Zanellato, enfermeira e coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Uruçanga, Marília Ferreira Marcineiro. Secretária da Saúde, Ingrid, bom dia.
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, Marília Ferreira Marcineiro. Bom dia.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes.
Inicialmente, converso com a Ingrid sobre... Aliás, não, converso com a Marília, né? Sobre a questão da chegada de mais 100 doses da vacina contra o coronavírus. Uruçanga tinha recebido 114, né, Marília?
126 na primeira fase.
126.
Da Coronavac.
Certo. E agora foram 100 vacinas.
100 doses, isso.
É. Ah, como é que vai ser feito aí o trabalho de imunização? Continua atendendo o grupo prioritário de pessoas que trabalham na saúde?
Sim, ainda a gente continua, conforme a deliberação da CIB, né, que teve, a gente continua com esse grupo prioritário que vai ser primeiro todos os profissionais da saúde. Então, aí, nessa segunda fase da primeira etapa, a gente vai atender profissionais envolvidos no atendimento pré-hospitalar, né, que seria SAMU, bombeiros, como a gente não tem SAMU aqui, a gente vai fazendo os bombeiros, né, que atende esses pacientes em pré-hospitalar. Profissionais que atuam também no atendimento clínico, né, porque todas as unidades, eles atendem os pacientes suspeitos de Covid também.
Correto.
E profissionais do laboratório, né, de laboratório público e privado, que fazem a coleta, né, desse swab e também os dia de diagnóstico.
Exato. Essas 100 doses suprem a necessidade de atender esse grupo prioritário?
Sim. Supre, desse grupo sim.
Ah, é?
Nessa etapa? Nessa segunda fase da primeira etapa, sim.
Após isso, o que, que vai ser priorizado no município?
Após, daí a gente vai ver os funcionários, os profissionais da saúde com mais de 60 anos e com comorbidades.
Uhum.
E depois, a disponibilidade da vacina, a gente vai fazer todos os profissionais da saúde.
A Vigilância Epidemiológica espera receber remessas periodicamente?
Sim.
É.
A previsão é mais doses da Coronavac, ou essa semana ou semana que vem.
Semana que vem, uhum. É. Ao longo do ano, né, isso vai
acontecer. É, vai ser assim, né, ser dessa forma escalonada e vai ser, né, a gente pede paciência, mas todos que estão nos grupos prioritários vão ser vacinados.
Agora, a secretária da Saúde, Ingrid, apesar da vacina já estar contemplando uruçanguenses, né, as pessoas não devem baixar a guarda, né?
Isso, Geraldo, isso eu já falei do outro dia que eu vim aqui, né? A gente recebeu mais 100 doses. Lá na primeira era pra gente receber 114 doses. Quando fomos retirar na regional, veio 12 doses a mais, ficou 126, né?
Uhum.
E agora 100 doses. Mas a gente orienta que a população continue com seus cuidados, sempre de máscara, higienização bem das mãos, sempre com a casa bem arejada, bem livre, não, evitando a aglomeração. E também os pacientes com suspeita ou com algum sintoma de síndrome gripal ficarem em isolamento.
Exatamente. Ingrid, nós recebemos somente vacinas da Coronavac ou também da Oxford?
Essas últimas 100 doses que a gente recebeu é da Oxford.
Uhum. Agora, é importante esse trabalho imunizando pessoas do grupo prioritário, mas certamente o ensejo era bem maior, né?
Sim, nós estávamos aguardando, né, muitas doses, estávamos, a maioria do administrativo nosso são da área da enfermagem, né, das coordenações são da área da enfermagem, nós gostaríamos de estar lá na ponta, né, Marília? Vacinando esse pessoal, vacinando geral.
É claro, né? Agora, Ingrid, certamente é um problema que atinge todas as secretarias. Hoje existe um problema sério no país, o fura-fila. Alguém lhe liga tentando, né, antecipar a sua vacina? Não.
Então, liga tanto para a vigilância, liga tanto para a gente ali na secretaria. Esses pacientes, eles tentam realmente furar a fila. Para eles, a justificativa que eles têm é plausível. Para nós, a gente não sai do que foi deliberado,
uhum,
né? Então, o que teve lá na deliberação de segunda-feira à noite, A deliberação começou 6 horas da noite, nós fomos até 11 horas discutindo sobre isso, né?
Meu Deus.
Então, tem que ter muita cautela, porque a deliberação para o Estado é tão fácil de ser entendível, mas às vezes chega para nós e pior ainda, para a população não se entendem. Então, existe os furafilas. E aí a gente fica questionando, né? Aonde que a gente quer chegar, assim, né? No mundo, a gente quer realmente um mundo melhor, sem corrupção. A gente quer realmente um mundo melhor onde as coisas trabalhem para todo mundo, né? De modo igualitário, porque a partir do momento que liga para a secretaria, mas será que não dá para... Aí a gente vê que parte desde do cidadão, desde a população, o tal do jeitinho brasileiro que eles querem dar, né? Nós ali, desde a época de consultas e exames que a gente já faz com a regulação, a gente também está tendo maior cuidado com a questão das vacinas.
Lembrando que furar a fila no Brasil, né, para se vacinar contra o Covid dá até 12 anos de cadeia, né, Ingrid?
Isso, ontem estava assistindo jornal, já teve vários secretários se exonerando, pedindo saída.
Aquele então, lá do norte do estado que disse que ia vacinar a mulher da sua vida, a própria esposa, acabou exonerado, né?
Acabou exonerado. Então, profissionais também ridicularizando a vacina também foram demitidos, vão ser os seus credenciais cassados, não vão poder mais, né, trabalhar. Então, eu acho que é tudo complicado. Até teve um meme de um médico, ontem eu coloquei no nosso grupo ali, que ele ficou estressado porque botaram... dois já morreram por causa da vacina. E ele não teve tempo, ele respondeu assim com uma palavrinha curta, sabe? Ele não teve paciência, porque tudo hoje é acima da ciência, né? A gente não questiona nem da onde vem a vacina, não questiona nem da onde e como que está fazendo. É a ciência em si, né? Nós estamos aí, quantas vacinas no programa, no calendário vacinal anual da criança, do adolescente, do adulto, que a gente quase não vê, né? Nada de reações, de mortes. A Marília pode falar mais, que a Marília é vacinadora, né? E é a responsável pelo programa nacional do município de imunização. Mas é isso, Geraldo. A população ela tem que ter um pouco de cautela enquanto não chega as vacinas e ir se cuidando. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, é ligar para a secretaria, ligar para a vigilância.
Olha, gente, essa época de pandemia, né, tivemos aí lamentavelmente mortes, 210 mil pessoas no Brasil, mais de 2 milhões no mundo, e isso ensinou muita gente a respeitar mais o seu semelhante. Pena que isso não contagiou a todos. Tem gente que acha o oportunismo, né, o momento certo agora de querer se beneficiar, né, Marília?
Sim, sempre, né, acha que tem que passar na frente, claro, todo mundo... tem o direito, né, da vacina, mas a gente tem as prioridades. E também agora está falando muito eficácia, né, todo mundo questionando as eficácias, né, até então, antes ninguém sabia da eficácia da vacina e nem o laboratório, né, porque a gente recebe vacina Butantan, Fiocruz, diariamente, a gente tem várias vacinas, então todo mundo praticamente já foi vacinado com uma vacina do Butantan ou da Fiocruz.
Correto.
Isso. Então a gente, antes da eficácia, né, a gente tem que pensar... O quê? Que essas vacinas são seguras, são muito seguras, que quem está no grupo prioritário deve se vacinar, né? Tem que ter confiança na ciência. E que essas vacinas, então, o principal é o quê? Vai reduzir o número de internações, vai reduzir o número de mortes. Então, é isso que é o importante, né?
Agora, Marília, em relação ao local de aplicação da vacina, como será a organização quando as novas doses para a pessoa, né, dos grupos prioritários?
Nessa segunda remessa que a gente recebeu, a gente fez no hospital, a gente foi até lá e vai ser feito no bombeiro e os demais vão na central, que é na estação.
Correto. Então fique atento a este calendário, participe e principalmente respeite os profissionais da saúde. Certamente quando chegaram as vacinas, eles lembraram, né, dos seus pais, dos seus familiares idosos com comorbidades precisando, mas sabem que a prioridade é vacinar quem é determinado pela lei. Ingrid, como é que você vê esse impasse? Eu também gostaria da opinião da Marília em relação ao governo federal e ao Instituto Butantan, que tem 52 milhões de doses, porém o governo está difícil de acertar essa contratação.
Então, ontem eu até estava vendo o gerente, né, do Butantan, o diretor-geral lá do Butantan, onde ele explica que ele tem guardadas para o Brasil 100 milhões de doses. E ele gostaria que o governo federal desse uma cartada, chegasse para ele e dissesse, olha, eu vou querer tantas doses ou eu não vou querer, porque existem alguns países de fora que estão querendo fechar com o Butantan para a compra dessas vacinas.
Tem sido meio desleixado o nosso governo em relação a este assunto, né?
É, a gente sabe que é difícil, né, mas a gente tem o Programa Nacional de Imunização muito bem fortificado, Butantan e Fiocruz trabalham muito bem, seja com larga escala de vacina ou seja só em estudo de uma doença, mas a gente sabe que a gente pode estar recebendo mais vacinas aí da Coronavac, né, produzida pelo Butantan, porque eles estão a toda, eles estão produzindo mesmo em larga escala.
A Coronavac é uma ou duas doses?
A Coronavac são duas doses.
Tem uma que é uma na dose, né?
Não, a diferença é que a Coronavac vem em um frasquinho de uma dose. E a de Oxford, a AstraZeneca, vem em um frasquinho com 10 doses. Então, quando a gente libera ali que vai chegar para a gente sempre fala em doses. Porque se a gente ficasse falando em frascos, a gente ia confundir um pouco a cabeça de quem escuta, de vocês. Correto. Porque tem umas que vêm em dose única no frasco e tem a outra que vem em frasco de 10 doses, com validade de 6 horas. Então, depois que eu abri o frasco, eu tenho 6 horas para utilizar essa vacina, né? Então, por isso que a partir do momento que a gente abrir, a gente vai chamando os profissionais. Para quê? Para que não se perca vacina e para que o profissional não perca a sua vez também.
Marília, foi sinalizado mais alguma entrega de vacina para Uruçanga?
Ainda não, Geraldo, mas a previsão, a gente conversou com a regional, a previsão é essa semana ou semana que vem mais uma remessa da Coronavac daí.
Mais uma. E qual é a sua expectativa em relação a números?
Número de doses?
É.
Eu acredito que vai ser mais ou menos como os outros, né? É. Não vai ser uma quantidade muito grande, mas vai ser assim, né? Dessa forma, né? Vai chegar, mas aos poucos.
Alguma consideração a mais sobre este importante assunto, Maria?
A consideração, eu queria que as pessoas continuassem, né? Continuassem com
os
cuidados. E também que as pessoas que estão no grupo prioritário, fazer a vacina. Não deixar de fazer. Vamos confiar na ciência. Para evitar, para salvar vidas, né?
Verdade. E quando essas pessoas que receberam a primeira dose farão a segunda?
É que a dos dois laboratórios são diferentes. A da vacina da Coronavac é 28 dias de diferença, a primeira dose da segunda, 28 dias após. E a da AstraZeneca e da Oxford é 3 meses.
3 meses. Ok. Portanto, né... Está aí, então, o pronunciamento da Marília, ela que é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Vamos mudar o assunto para unidades satélites, né? Como é que está o funcionamento das mesmas na cidade de Uruçanga, Ingrid?
Então, Geraldo, só para fechar ali a da vacina, a gente solicita que os trabalhadores da saúde, os profissionais da saúde, acima de 60 anos ou com comorbidades, entre em contato lá com a Vigilância Epidemiológica para estar realizando o seu agendamento da vacina, tá? Porque aí terminando o hospital, os bombeiros, vai pegar essa etapa dos trabalhadores de vacina com 60 anos ou comorbidades. Então, como a gente não, né, não tem uma listagem, a gente não tem nenhum... uma média, assim, de quantos profissionais são, a gente solicita, então, que eles liguem, façam seu agendamento, deixem seus, seu telefone, que depois a gente vai estar ligando e chamando para realizar a vacina.
Ok.
Mas desde que eles comprovem que estão laborando, que estão no trabalho, né?
Não, certo.
Então vamos para as unidades satélites.
Uhum.
Nós temos duas unidades satélites, né? Que é a do Devila e a Padre aqui do centro. Dr. Vitório Giacono. Elas estavam funcionando, depois teve o aumento do coronavírus, ali teve aumento, né, da infecção. Foi pela deliberação da CIR, foi solicitado que então tivesse rompido e só deixasse as unidades básicas centrais mesmo para esse atendimento. Então, a partir de hoje, elas já estão em funcionamento. Retornaram os seus atendimentos. Então, no Devila, é uma unidade menor, ela vai ter atendimento nas segundas e quintas de manhã, tanto da parte de enfermagem como da parte médica. Tá? Então, no Devila, segunda e quinta de manhã.
Sim.
No ESF, no satélite do centro, como a gente tem uma rotatividade maior de pessoas que passam ali na frente, pessoas transeuntes, né? Então, ela vai estar aberta de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia, da 1 às 17, com a equipe de enfermagem. E o médico, então, ele vai fazer atendimento na terça, o dia todo, na quarta, de manhã, na quinta, à tarde e sexta, pela manhã.
Então tá aí, as unidades satélites que voltaram às atividades em Uruçanga. Marília, uma pergunta do ouvinte. Tem alguma previsão para idosos acima de 80 anos?
Depois que a gente terminar toda a etapa, todos os profissionais de saúde, a gente inicia com os idosos.
Com os idosos. Tá, então eles fazem parte do próximo grupo.
Sim, próximo, né, grupo.
Depois dos pessoal envolvido na saúde. Ingrid, em relação a especialidades, né, temos aqui um ouvinte perguntando, quando voltam as especialidades? Na verdade, algumas já estão em atividade, né?
Então, Geraldo, deixa eu só dizer que eu esqueci da satélite do Rio Carvão, que sexta que vem eles estão em atendimento já, tá?
Sexta-feira,
okay. A do Rio Carvão.
Uhum.
As especialidades médicas, sempre final do ano encerra o contrato deles e início do ano se faz a licitação, né? O que são os profissionais licitados, eles, dia 9 de fevereiro agora vai ter a licitação, a gente dá uma semana de homologação para ver se ninguém entra com recurso, lá para metade de fevereiro eles vão estar trabalhando já. Ali metade, final de fevereiro. Alguns especialistas, eles são da administração mesmo, da rede que a gente fala, né? Que é o caso do pediatra, o gineco. Então, esses são da rede. Esses nunca param, só param mesmo no seu mês de férias. E para não acumular muitos pacientes aguardando na fila, foram vistos 3 pastas, né, 3 especialidades médicas que foram contratadas pelo município, contratadas pela administração pública municipal, para que esses atendimentos não parassem até a licitação. Porque a gente sabe que a licitação demora, né, demanda um tempo devido toda a parte burocrática delas, mas que eu acho muito necessário fazer tudo certinho. Então, quais foram essas especialidades? Endócrino, a endocrinologia não parou, então ela veio, consultou 3 segundas-feiras para a gente. O cardiologista, a gente conseguiu um cardiologista que viesse 2 vezes na semana para a gente. E o vascular, são 3 especialidades que a gente trouxe, que aí o município paga diferente da licitação, no caso.
Uhum. Quero agradecer, Indy, a sua participação aqui no Comando Marconi. Alguma informação a mais?
Não era isso mesmo. Gostaria de dizer que as portas da Secretaria estão sempre abertas. O paciente, o público, a comunidade em geral pode ir lá, né, tirar qualquer dúvida, e agradecer e solicitar paciência. A gente sabe que a gente já gostaria de estar vacinando os nossos idosos, mas que infelizmente está vindo a vacina na demanda, assim, pouca demanda. E isso é geral, é no estado todo.
Correto. Muito obrigado, tenha um bom dia, Ingrid.
Obrigado, um ótimo dia.
Marília, obrigado pela sua participação e as informações prestadas aqui no Comando Marconi, ok?
Obrigado, geral.